Observar o mundo e comunicá-lo. Que poder têm os jornalistas? Uma bica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis. Disponível em todas as plataformas de podcast. Este é um podcast Rádio Comercial.
Debaixo da língua.
Olá, eu sou o Rui Maria Pego e este é o Debaixo da Língua. Como é que está? Espero que esteja bem. No episódio 75, a caminho do Natal, recebemos a mais reputada repórter de guerra portuguesa, Cândida Pinto.
As pessoas com quem nós convivemos na Ucrânia são extraordinárias, fora do normal, ou seja, nunca me tinha acontecido em sítio nenhum fazeres uma reportagem com pessoas cujo prédio acabou de ser bombardeado e as pessoas no fim darem-te um abraço a agradecer o facto de estares ali.
60 anos, 4 décadas a cruzar vidas em vários pontos do globo. Em Angola, nas primeiras eleições livres e todos os conflitos que se seguiram, no Iraque, no Afeganistão, em Timor-Leste, na Palestina, no rooftop de um hotel em Trípoli, na Líbia, na Ucrânia, onde diz que sente Kiev como casa, e também nas redações da Antena 1, RTP, SIC, Expresso e depois na RTP outra vez, onde está hoje, agora como correspondente da RTP nos Estados Unidos da América. Em 6 meses viu 2 atentados a um ex-presidente, a nomeação de Kamala Harris, as eleições norte-americanas e a vitória de Trump. Muita coisa, pouco tempo. Há um podcast para ouvir, chama-se Washington DC, na Antena 1. Prémios, já venceu mais de uma dezena, entre eles o Prémio Gazeta da Televisão ou o Prémio dos Direitos Humanos, atribuído pela Unesco. O que se aprende a pisar territórios minados, onde se arrumam as histórias que não são mostradas na televisão? Fica-se com elas? E já agora, o que é que se faz aos segredos? Viagem fascinante pelas memórias jornalísticas de Cândida Pinto, esta semana, no Debaixo da Língua.
Debaixo da Língua.
Cândida de Pinto, prometo que aqui não há tiros, portanto estamos em segurança.
Ótimo, maravilha.
Maravilha. Bem-vindo ao Debaixo da Língua.
Obrigado.
É um prazer enorme ter-te aqui. Eu vou começar por perguntar se há sons da tua infância que lembras muito e se o som acompanha a tua vida, porque imagino que o som de um tiro num hotel em Trípoli não se esqueça. Já iremos aí mais tarde, mas se os sons são gatilhos na tua vida, se são, por exemplo...
Sim, os sons são muito importantes e são memórias, não é? Uhum. Um som ilustra imediatamente uma memória. Eu gosto muito de rádio exatamente por isso, porque acho que os sons nos transportam para os sítios, para os cenários. E eu associo muito alguns sons, de facto, eu cresci numa aldeia e, portanto... Há muitos sons da natureza que me são familiares e familiarmente agradáveis. Até hoje. E sempre tive muito, muita ansiedade e muita vontade e muita exigência quase própria de liberdade e de andar e de andar em espaços abertos.
Espaços abertos que à partida não eram zonas de conflito, não é?
Não.
Ou seja, não foi um pensamento que quando tinhas 6 anos o que eu quero ser é repórter de guerra. Por exemplo, a minha mãe queria ser repórter de guerra e fala disso muitas vezes. Já vamos falar sobre essa chegada ao jornalismo. Mas quando tu eras miúda, quando na tua infância e na tua adolescência, o jornalismo só aparece no 10º ano, não é? Como uma vaga hipótese, não é?
Sim. Não, nunca apareceu antes. Não pensava sequer muito nisso. Sei lá, aos 10 anos envolvi-me no teatro, gostava muito de fazer teatro, enfim, com um grupo amador e adorava fazer aquilo e fazia um bocadinho de tudo dentro desse grupo. Que tinha a ver com a representação, com a organização das coisas, dos cenários.
Que peças é que faziam?
Não faço a mínima ideia, já não me lembro, mas eram coisas micros, não é? Mas pronto, e interessava-me muito andar na rua a brincar com os meus primos e tudo isso. Isso sempre foi uma coisa para mim.
Mas as histórias dos outros interessavam-te?
Interessavam-me, não, enfim, não como... Interessaram mais tarde. Portanto, isso não foi uma coisa que eu senti na minha infância ou no início da adolescência. Não tinha ideia nenhuma sobre aquilo que eu poderia fazer profissionalmente. Tinha uma ideia clara e que dava muita preocupação à minha mãe é que eu dizia que eu não quereria fazer uma vida fechada dentro de uma sala ou a uma secretária. Ou isso para mim, um espaço fechado para mim era uma coisa bastante claustrofóbica. Portanto, isso para mim era uma coisa um bocadinho difícil. Depois, lá para os 15 anos, quando começo um bocadinho a pensar mais no que, bom, eu tenho que fazer uma coisa qualquer na vida, não é? Então a minha primeira ideia foi muito original e muito interessante, que era descobrir percursos para trilhos turísticos.
Ah, fazeres uma espécie de reparage.
Claro.
De onde é que as pessoas podiam ir?
Exatamente.
Portanto, ias tu?
Primeiro ia, verificava.
Posso jantar aqui? Posso ir a este museu?
Exatamente. Ou posso ir àquela montanha. Não sei o quê, ver aquele rio.
Com uma katana.
Pode dar um percurso interessante. Pronto. Essa foi a minha primeira ideia.
Mas isso é um bocadinho Lonely Planet. Isso já é um bocadinho.
É um bocadinho.
Ok, então quando tu começas na rádio?
Começo. A rádio era a minha paixão primeira e até hoje adoro.
Porquê? É, falavas do som, da importância de ilustrar as imagens, mas tem a ver com uma intimidade que se estabelece imediatamente, que na televisão é mais difícil.
Também.
Mesmo tu que és.
Tem a ver com. Eu acho que tem muito. A rádio permite-te, dá-te asas à tua imaginação, conduz-te. A rádio pode-te levar para um sítio sem tu estares lá. A televisão é imediata e diz-te como é, mostra-te o sítio. A rádio permite-te imaginar o sítio dentro, com os dados que te são dados, com os sons, e permite-te imaginar a ação. Portanto, tu participas. Participas.
Sim.
Tu participas.
És ativo, não é?
És ativo. A televisão, tu és mais passivo. Mostram-te, dão-te a papinha toda feita. É assim. Pronto.
E neste tempo particular é muito interessante discutir isso. Quando vais para a rádio, tiveste um daqueles momentos de eu pertenço aqui, era onde eu devia estar, a minha vida vai começar. Trabalhaste com grandes colossos logo, não é?
E com a tua mãe?
E com a minha mãe, eu sei. Sei, minha mãe disse-me logo.
Exatamente.
Ou seja, na Antena 1?
Sim, sim.
Nos anos 80?
Nos anos 80 tivemos as nossas praxes. Não me lembro qual foi a praxe que fizeram lá.
Meu Deus, quais eram as praxes nos anos 80?
Mas lembro-me qual foi a praxe que me fizeram. Uma praxe profissional bastante complicada para mim, que estava ainda na faculdade. E então a equipa em que estávamos inseridas diz-me com a maior naturalidade do mundo: telefona aí ao Yasser Arafat. Assim.
Tu tinhas 20 anos.
Sim, para pormos no próximo noticiário. E eu, tipo, o que é que está a passar? Isto é normal acontecer?
Quem é que tem o número do Yasser Arafat?
O número de telefone do Yasser Arafat pede-se. Quer dizer,
uma lista telefónica.
Como é que se faz? Como é que isto se faz? E portanto, fiquei em pânico, como é óbvio. Inicialmente comecei a perguntar assim às produtoras, aquilo era uma praxe, portanto, estava tudo completamente combinado para que eu sofresse ali um bocado. E elas, então desenrasca-te, não sei o quê, telefone para a Rádio Marconi, qualquer coisa, pede o número, e a Yasser Arafat, isso é normal, a gente faz isso sempre, não sei. Eu não sei se cheguei a telefonar para a Rádio Marconi, acho que não. Porque era quem nos poderia dar um número internacional tão especial como aquele. Sim. Na Palestina e tal. E pronto, e eu fiquei ali, eles todos a fazerem que estavam super entretidos, mas todos a gozarem comigo barbaramente, não é? Até que depois desmontaram aquilo e pronto, e rimos todos muito, mas fui prachada ali.
Eu imagino o pânico. Vou ligar ao Yasser Arafat, como? De que maneira?
E o que é que eu digo? E como é que se faz? Isso não.
Bom, a tua praxe não te impediu a tua carreira extraordinária que aconteceu depois.
Depois fui ao funeral do Yasser Arafat.
Estavam ligados. quando estavas na Antena 1 e depois tu estiveste na TSF, depois na SIC, depois no Expresso, depois na SIC outra vez, hoje na RTP.
E
na RTP também. Portanto, este percurso que é tão vasto e tão diverso, a rádio e a TSF em particular representaram o quê no teu percurso?
A rádio, a TSF não teve um peso tão grande quanto isso na minha carreira. A rádio sim, mas foi um bocado esse conjunto, porque foi onde eu comecei e eu gostava muito de rádio. Portanto, a rádio teve esse peso de ser algo que eu gostava e que ouço até hoje. Eu lembro-me de, enfim, há 2003, a invasão do Iraque, eu levava um radiozinho de ondas curtas para ouvir a BBC, rádio, no quarto do hotel. E ouvia. E portanto foi sempre uma coisa.
Mas já estavas na SIC, não é?
Já estava na SIC. Uhum. Mas portanto foi
a rádio onde vais ouvir.
A rádio sempre me acompanhou. E ainda hoje ouço bastante rádio. Depois estava na rádio, de facto, estava na
acho que o teu telefone super especial está a fazer aqui interferência. É porque está a ligar, liga, tem muitos contactos internacionais e começa a apitar.
Sim. Peço desculpa.
Não vais mal.
Depois foi, eu estava na Antena 1 e houve uma colega minha de faculdade que viu um anúncio de um curso de televisão na RTP, uhum. 6 meses, e disse-me, telefonou-me e disse-me: inscrevi-me a mim e a ti. Vamos. E fomos.
Linguagem televisiva.
Exatamente. E pronto. E aí eu descobri outra coisa. E disse: bom, se calhar eu gosto muito de rádio, mas o que eu quero fazer é isto.
Porquê?
Porque eu acho que o desafio grande foi pronto, para já conhecer o meio nos seus mais diversos, nos seus ângulos todos, porque o curso era de facto um curso de 6 meses muito completo, em que fazíamos um pouco de tudo, até filme, filmámos com filme, não é?
Portanto, uma coisa Uau.
Impressionante. E portanto era muito completo. E depois, para mim, houve um desafio que foi absolutamente fundamental para a minha decisão, que foi um dia em que um dos professores, tutores, chegou com os cartões e distribuiu por cada um de nós 10 cartões, e cada cartão tinha uma imagem A4, uma imagem a cor A4, de 10 imagens completamente distintas. E o exercício era: agora tens que escrever uma história que faça sentido ser contada através destas imagens. E eu fiquei, aquilo fascinou-me completamente. Eu disse: uau, isto é muito, muito interessante. E isto é um exercício de ficção. Uhum. E portanto, essa questão de contar histórias reais com imagens passou a ser muito importante. E depois também, como eu sempre gostei muito da rádio, o som, para mim, é uma peça fundamental também.
Sim.
No audiovisual.
Sim, a pergunta certa no momento certo, não é? O som relato certo, o som certo.
O silêncio certo no momento certo. O silêncio certo no meio de uma situação muito complexa é fundamental. O silêncio nas zonas de conflito é do que eu tenho mais medo.
É isso que eu te ia perguntar, que é... corrijo-me se estiver enganado. O teu primeiro grande acontecimento a esse nível é Angola, não é?
É.
Portanto, estamos a falar da guerra civil em Angola, depois as eleições. Quando dizes... tu estavas no momento certo, à hora certa, foi isso que aconteceu? Ou trabalhaste no sentido de, quando houver uma situação destas... Porque imagina, estamos a falar de que ano?
92.
92. 92 é o início da SIC.
Sim.
Não é?
Foi.
Meu Deus. Portanto, eu conheço, eu tenho os relatos todos, cresci com os relatos todos. Mas nas tuas palavras, o que é que era a SIC? Era a efervescência máxima, não é? Vocês vão fazer tudo e mudar o mundo.
Tudo. Vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance e mesmo o que não está ao nosso alcance. Estava tudo nas nossas mãos, absolutamente. Foi... porque o desafio era enorme e havia uma situação muito particular, porque estava junto a uma equipa com pessoas muito diversas, de origens muito distintas, mas com um traço comum, que é: se isto der certo, é muito bom para nós e é bom para o país também. Se isto não der certo, ficamos com a RTP forever. Que era a única coisa que existia.
Claro, era
a
RTP.
Portanto, a primeira televisão que surge. Hoje, falar nisto é um bocadinho estranho, não é?
Sim, era isso que eu ia dizer.
Faz bizarro.
Quem está a ouvir, muitas pessoas estão a ouvir, não têm essa memória porque não tinham nascido.
Claro,
não é?
Claro.
Outras já, claro.
Mas em 92 só existia RTP1 e RTP2.
Eu não me lembro de um mundo sem SIC.
Exato, pois, obviamente.
Claro,
obviamente.
Mas eu tinha 3 anos, portanto também era difícil.
Exatamente, também era difícil. Mas de facto, a grande questão era, e o teste era: isto é um projeto novo. Portanto, se esta equipa for capaz, vai fazer história neste país, que é a primeira rádio, é a primeira televisão privada neste país.
O ar era elétrico?
O ar era absolutamente elétrico. E nós tínhamos asas completas, todos nós, cada um nas suas áreas. Era uma energia absolutamente contagiante de entreajuda entre todos, de discussões entre todos, mas sem nunca pôr em causa aquilo que estávamos a fazer, que era o mais importante.
Uhum.
Isso era muito importante.
Como é que era essa redação? Era isso tudo que estavas a descrever? Era muito hierarquizada ou era mais horizontal?
Era uma redação que tinha, tinha a direção, tinha os editores, mas era muito horizontal, nesse sentido de...
Convergência.
De convergência, e quem é que pode fazer melhor aquilo? Quem é a pessoa certa para? De onde é que se vai tirar melhor resultado? É com aquela pessoa, então é ela.
Como é que se percebe que alguém é uma boa repórter de guerra? Ou que poderá ser?
Bom, eu fui para Angola antes da SIC abrir, porque eu estava na RTP antes, uhum, e tinha acompanhado pela RTP um bocadinho das negociações de paz para Angola. Um bocadinho, enfim, alguns meses. E tinha já ido a Angola pela RTP por causa da questão do fim da guerra, que estava a ser negociado, o fim da guerra civil entre o MPLA e a UNITA, que estava a ser negociado. Portanto, eu tinha algum know-how,
uhum,
da questão. Mas não era uma pessoa testada nessas condições, não é? Ou seja, eu tinha tido uma experiência muito curta.
Um aperitivo
em Kinshasa, um ano antes, uma coisa breve, ainda pela RTP, portanto nada de especial. E portanto, eu quando vou para Angola, vou em setembro, portanto, assim que se abriu em outubro, eu vou em setembro porque as primeiras eleições multipartidárias em Angola acontecem no último fim de semana de setembro de 92. SIC abre a 6 de outubro de 92. E, portanto, a ideia era acompanhar, ficar com aquele material, não é? Já para o futuro, acompanhar aquilo e o que iria acontecer a partir das eleições. E, portanto, quando a SIC abre, eu já lá estou e, portanto, já tenho histórias feitas e, portanto, já tínhamos tudo isso feito, não é? Só que depois recomeça a guerra, não estava...
Tu estavas lá e não estavas bem preparada para isso, imagina.
Não estava nos planos, não é? Porque eram as eleições, as pessoas votavam mais do que num partido ou no outro, votavam na paz. Votavam no fim da guerra civil.
Uhum.
Tinha começado em 75 até 92. Portanto, achavam que.
A paz só acontece quando depois morre um dos líderes, não é?
Só em 2002, portanto, demora muito mais tempo ainda. E portanto, enfim, eu depois estou lá num período em que as coisas já começam a azedar muito politicamente, começa a ser tudo já um bocado complicado, e depois volto para Lisboa, e estou em Lisboa continuando a acompanhar, obviamente, o que estava a passar, e percebe-se que aquilo vai rebentar, e eu vou para Luanda de novo no dia em que as coisas rebentam, em Luanda. Ou seja, eu chego... O nosso avião foi o último que aterrou em Luanda antes de um fim de semana, que foi a Batalha de Luanda, em que houve conflitos dentro da cidade. E pronto.
O que é que significa quando estás num momento desses? E tu estavas a dizer, não estava nos planos, não é?
Sim.
Portanto, a vida atravessa-se.
Sim.
A sensação que eu tenho, que pode ser uma sensação romantizada, mas a sensação que eu tenho é que um repórter de guerra, um repórter que está nestas circunstâncias, uma guerra civil, está normalmente numa espécie daqueles botes num rápido e que vai tentando surfar o rápido à medida que as coisas se alteram. Mas como é que se gera isso no imediato, não é? Ou seja, tu que estás em Luanda, é o último voo, depois tiveste muito mais situações dessas ao longo da tua carreira. Há coisas essenciais que tens de ter sempre presentes contigo, tipo, não só físicas, mas para ti. O que é mais importante nesses momentos em que tudo vira, em que o jogo vira?
A sobrevivência.
Sobrevivência.
Primeiro dado, não é? Porque se tu não sobreviveres, não contas a história nenhuma. Acabou. Não estás lá a fazer nada, não é? Eu não tenho o espírito de vou ser herói disto. Não, não. Eu estou aqui como jornalista. Essa é a minha função. É contar, dar testemunho desta história. Essa é a minha base, é daí que tudo parte. Depois há, de facto, tem que haver uma adaptação quase camaleónica a uma série de circunstâncias.
Foi aí que descobriste que tinhas isso?
Foi em Angola que eu descobri que conseguia isso. Sangue frio, eu sou muito calma em situações de alto stress.
Não, eu vi aquele teu vídeo, não queria acreditar, vídeo não, teu direto. que é, eu não me lembro quem é que estava a falar contigo.
Estava em direto.
Estavas em direto.
Fernando Oliveira Ribeiro.
Fernando Oliveira Ribeiro que manda para ti a missão e tu estás a contar o que se passa e de repente, conta tu, tiroteio no rooftop do Hotel Corinthians. As pessoas achavam que iam beber uma bebida e não iam, não, é? Não era um sunset desses.
Não era. Não, isso foi uma situação um bocadinho complicada. Foi na Líbia, foi em 2011. E foi quando o Coronel Gaddafi, o regime cai, portanto fica tudo em efervescência, mas ainda havia muitos snipers, havia muita situação, não estava longe de estar controlada.
Tenho uma imagem de tu olhar por cima da varanda e dizer: há snipers furtivos. Que é uma coisa. Mas como se estivesse a dizer: vejo daqui três carros, estão a estacionar.
Exato.
O sangue frio era extraordinário, isso que eu queria dizer. É uma coisa.
Foi um bocadinho too much, aí foi um bocadinho excessivo.
Mas tu tinhas a percepção do grau de perigo?
O problema foi este. Nós tínhamos andado toda a manhã, portanto, isso é à uma da tarde, isso acontece à uma da tarde. Portanto, durante toda a manhã, nós tínhamos andado de colete e capacete na cidade.
A fazer
reportagem no compound do Gaddafi, enfim, na cidade toda. E nós sabíamos que havia snipers em algumas zonas, portanto, tínhamos que andar protegidos.
Sim, plena primavera árabe, não é?
Exatamente, plena primavera. Acontece que tu chegas ao hotel, estão 40 graus, não é? Chegas ao hotel, a situação está perfeitamente calma e tranquila no hotel. Eu vou ao meu quarto no hotel deixar o colete e o capacete, que, como imagino, com 40 graus é altamente desconfortável, portanto, andar com tudo aquilo.
Sim.
E desço para o primeiro andar, porque os diretos faziam-se no primeiro andar do hotel. Tinha um rooftop, tinha um terracinho onde se faziam os diretos. E descemos para ali. E quando estamos a iniciar os diretos, começam a atirar para o hotel. Portanto, toda a manhã aquilo tinha estado calmíssimo.
Portanto, obviamente que podemos fazer daqui um direto.
Obviamente.
Como outros jornalistas deveriam estar a fazer.
Como os outros estavam a fazer também. Como outros colegas estavam a fazer também. Portanto, aquilo é totalmente inesperado. E pronto, e mostrou um bocadinho o caos e a anarquia em que aquilo estava. E portanto eu ainda fico ali um bocadinho a tentar perceber. A primeira coisa que me vem à cabeça é: isto foi um tiro ou dois para o ar, porque eles também festejam com tiros. Portanto, isto foi uma coisa.
E eles estão contentes.
Episódica, estão contentes, episódica. Não era o caso, e de facto depois as balas estavam a passar por cima da minha cabeça, diretamente para o hotel. E portanto, pronto, depois acabámos por. Eu tive que me baixar totalmente, porque de facto a situação.
Tu resta em costas, estou aquele parapeito, não é?
Deitar praticamente no chão.
Mas enquanto falavas.
Sempre a falar, sim. E sempre com a esperança que aquilo terminasse.
Há um momento. Não, mas a tua voz, completamente. Tu se chamava, tens uma coisa que é poker voice, que é. Pode estar o mundo a acabar, como estava naquele momento, e a tua voz não se nota.
Sim.
Há só um momento que tu fazes. Um bocadinho. Eu fico a pensar, era por isso que íamos à cena, a ideia do que é um repórter de guerra ou se uma pessoa tem que ter um perfil ou não, porque nem todas as pessoas conseguem isto. Obviamente, nesta fase já estás muito experimentada, já estiveste em muitos sítios, no Afeganistão, no Iraque, etc. Estiveste no Iraque também, não estiveste? Portanto, esta coisa de como é que o teu sangue frio vem ao de cima e o que é que te passa pela cabeça? Tenho que continuar a contar a história? Porque, como estavas a dizer, não és uma mártir, não é?
Não, de todo. Sim. Por um lado, tenho que contar a história. Agora, atenção, eu tenho sempre medo. Há uma coisa que está sempre comigo. Ou seja, estas coisas, esse direto, as coisas estão a. Ou seja, eu não estou aterrorizada de todo naquela altura. Tenho a noção que a situação está um bocado descontrolada, não é? E portanto, por isso protejo-me. Baixo-me, depois de me ter levantado, que foi um erro, não é? Baixo-me, então tenho a sensação que há aqui um certo descontrole, e portanto baixo-me e terminamos o direto. E eu saio dali imediatamente. E a primeira coisa que eu vou fazer é buscar o meu colete e o capacete, porque aquilo depois continuou durante mais de uma hora dentro do hotel. Enfim, foi uma cena um bocadinho complicada. Eu aí tive a minha primeira preocupação, foi ligar para a minha família e dizer: eu estou bem, está tudo bem, está tudo bem, tudo impecável, está tudo tranquilo e tal. Pronto. Acalmei-os e tal, falei com eles. Continuei a fazer a reportagem dentro do hotel que estava a ser invadido, basicamente.
Quanto tempo estiveste na Líbia?
Tive dois meses, cerca de dois meses na Líbia, repartido por vários períodos. Com Gaddafi, depois com os rebeldes e depois de novo em Trípoli, com o regime a cair. Esta vez.
Há pouco falávamos de Angola, e tu agora falaste um bocadinho disso, que é. Dois meses, numas circunstâncias dessas, como já estiveste na Ucrânia, daqui a pouco falaremos da Ucrânia, e como estiveste num bunker, por exemplo, é preciso que, por um lado, que haja este lado, para muitas pessoas, de um romantismo, de contar as histórias e de estar naqueles cenários. Depois é muito exigente, não é? Ou seja, não comes bem, não dormes bem. Como é que é um dia-a-dia? Porque tu depois não sabes quanto tempo é que ficas, não é? Imagino.
Não.
Como é que isso funciona? Por exemplo, vais para o Afeganistão. Uhum. Tu sabes quanto tempo vais?
Normalmente há uma data, há um período mais ou menos indicado, não é? Ou seja, quando saímos daqui, saímos mais ou menos com uma baliza. Uhum. Não quer dizer que depois se altere, que depois pode alterar-se, pode encurtar ou pode estender-se, não é? Mas normalmente saímos daqui com uma baliza e depende muito das situações. Posso ir por 2 semanas, posso ir por 1 mês. O Iraque tive 2 meses seguidos em Bagdá. Em Bagdá não, começou primeiro no sul, depois fui para Bagdá.
Fez reportagens sobre as mulheres também em Bagdá, não foi?
Também, foi nessa altura. Portanto, é variável. Agora, há uma coisa que é importante, que é assim. As pessoas, os jornalistas, podem ter muitos sonhos, podem achar que isto ou aquilo. A pessoa só se testa no terreno, porque nós nunca sabemos como é que vamos reagir às situações. Eu não sei, e isso para mim não é óbvio, que eu seja confrontada num futuro próximo com uma situação e que essa situação não tenha um impacto em mim, que eu diga, eu nunca mais lá quero voltar. Uhum. Ou seja, eu acho que eu não tomo nada por garantido, nem comigo própria. Ou seja, eu não acho que vou fazer isto mais não sei quantos anos. Nem é dado adquirido de que da próxima vez que eu for, não vou dizer, olha, eu não quero voltar a fazer isto, por exemplo. Tal como isso para mim sempre foi um dado muito claro. Eu não, ou seja, ninguém pode fazer um trabalho destes sem ter uma parte de voluntário. A pessoa tem que querer ir fazer isto, porque é tudo difícil. As circunstâncias são difíceis, a sobrevivência é difícil, a questão da segurança, a questão da alimentação, a questão da língua, de estarem a dizer coisas que não percebes nada, árabe, ucraniano, enfim, por aí fora. Portanto, tudo isso são desafios muito grandes. Portanto, é preciso a pessoa estar no local e testar-se. Eu já vi colegas colapsarem e é muito complicado, porque se tu colapsas, tu tornas-te um perigo para ti próprio e para os colegas que estão à tua volta, porque começas a fazer disparates.
Sim, és imprevisível,
começas a fazer disparates, não é? Pronto. E começas com, enfim, a irritar-te com tudo e a fazer disparates, não é? Que não podes, não é? E portanto, eu acho que as pessoas só se testam de facto quando passam por situações limite e que testam também a sua capacidade de adaptação a tudo. Eu adapto lindamente a um hotel de 5 estrelas e a um colchão e a um saco de cama no chão.
Isso é bom. Porque dá jeito, porque as duas coisas podem acontecer.
Exatamente.
Quando estavas a ouvir-te e a lembrar-me da entrevista que fiz ao João Porfírio, que eu até acho que tu ouviste, ouvi dizer.
Ouvi, sim, senhor.
E o João,
eu gosto muito do João.
Eu adoro o João. E acho o João muito corajoso e incrível, um ótimo profissional. E na altura eu senti, falámos um bocadinho sobre isso, e por isso pergunto-te, que tens mais anos disto do que ele. Eu acho que, por exemplo, para ele fala sobre isso, era difícil para ele afastar-se do que tinha vivido, não é? E digerir o que lhe tinha acontecido e voltar a Portugal e ter que ir ao supermercado. Tu fazes isso há 40 anos. Essa gestão do regresso ao mundo real, ao teu mundo real, aquele mundo continua a ser real, não é? Que existe sempre. Como é que se faz esta coisa? Por mais que tenhas um lado voluntário, tens de ter também uma higiene pessoal, uma higiene mental muito eficaz para conseguires viver nos dois planos, não é? Sim. Como é que isso se faz? Também é uma coisa de camaleão? É uma coisa que se aprende?
Eu acho que isso também se aprende, também se treina e também se pede ajuda quando é preciso. Eu acho que tudo isso deve estar em cima da mesa, sem haver fantasmas ou barreiras. Ou seja, obviamente que nós não saímos destas situações incólumes, nem voltamos iguais, seja de que situação for. E, portanto, isso tem um impacto na pessoa, na personalidade,
no teu ADN,
no caráter,
no caráter,
absolutamente, no teu grau de tolerância, no teu grau, na forma como tu passas a olhar para as coisas, na forma como tu relativizas muita coisa. Eu tornei-me uma pessoa muito mais despojada. Muito mais despojada. Para mim é preciso muito pouca coisa para viver, mínimos.
Uhum.
Eu não sou uma pessoa exigente. Não quer dizer, não gosto. Gosto, e se houver oportunidade, sim. Se não houver, não há problema nenhum.
Uhum.
Para mim, porque. Mas a pessoa tem que estar disponível para querer entender essa latitude e perceber como é que é possível sobreviver ou ter uma vida mais ou menos equilibrada com tão pouco. Ou às vezes, das coisas que mais mexem comigo é, são pessoas que tu vês às vezes e que encontras nesses sítios e que são, sim, são lições descomunais. Pessoas que perderam tudo e que estão a fazer coisas inacreditáveis depois de terem tido as suas perdas pessoais.
Uhum.
Pessoais mesmo, tipo pessoas de família que morreram, pessoas que foram mortas, pessoas
que continuam, não é?
E que fazem, e que uhum. continuam a fazer, e que, uhum. e que encontram uma forma de para a sua autodefesa também, não é? Mas encontram uma forma de fazer diferença. Isso é brutal. Ou seja, porque depois quando comparamos com as nossas vidinhas organizadas e que se o sinal não muda já ficamos uhum. histéricos. Come on.
O que é que Timor te ensinou?
Timor foi engraçado, foi divertido também, e foi duro também, foi muito duro. Porque
foi na altura da Guerra da Independência?
Foi na altura do referendo, a seguir ao referendo, uhum. Quando chegámos a Timor estava tudo em cinzas e nós tivemos que dormir numas tendas muito pequenas, com, enfim, a sobrevivência difícil. Eu fui pedir asilo, entre aspas, para mim e para a equipa que estava comigo, a um convento de freiras. E passámos uns dias num convento de freiras e depois ocupámos um hotel que estava incendiado. Enfim, fizemos muitas coisas diferentes. Portanto, tive aí uma parte muito curiosa e muito cinematográfica, diria quase. Depois, em termos de trabalho em si, ensinou-me, por um lado, a coragem das pessoas, não é?
Uhum.
De enfrentarem o que estavam a viver, não é? Portanto, de enfrentarem um regime que lhes dizia que não podiam votar na sua independência, depois de terem votado. Isso é preciso, de facto, ter uma fibra muito grande para manter essa posição depois de acontecer uhum. um grau de violência elevado. E ensinou-me também muito, muito a partilha, porque nós em Dili, porque as circunstâncias eram muito complicadas, vivíamos de facto... tínhamos uns sacos de cama dentro de um hotel que não tinha nada, não é? Portanto, tinha tipo meio quarto, a outra metade estava queimada. Mas criámos um corpo interessante naquele espaço, com um colega que infelizmente já morreu, que era a alma daquilo, que era o Fernando Faria, um cameraman que nasceu na ilha de Moçambique, nasceu em Moçambique, no norte de Moçambique, em Pemba, e que esculpiu num tronco de árvore Pemba Dili Café. E aquilo era um sítio onde se encontravam todos os jornalistas que estavam em Dili, de qualquer nacionalidade. E tornou-se um sítio especial. Não havia nada na cidade. E nós criámos um sítio. E, portanto, tornou-se ali um hub onde se discutia tudo, os franceses e os holandeses e os australianos e toda a gente que ia ali. E depois passaram a vir outras pessoas. E foi. Ou seja, teve essa outra parte que não se mostrou nunca, não é? E que para mim é uma memória muito importante de Timor, tão importante quanto ter entrevistado o Xanana, ter, enfim, feito uhum. não sei quantas reportagens em sítios complicados, ter tido medo numa estrada meia muito, muito, muito complicada de sermos raptados, ou isso assim. Portanto,
quantas vezes tiveste para ser raptada, Cândida Pinto?
Não sei, eu não,
12.
Eu não faço essa contabilidade. Eu olho, enfim, as coisas ficam comigo, mas eu olho para a frente sempre.
Não ficas a meditar sobre
as coisas más. Acho que isso, enfim, não me esqueço das piores, obviamente, não me esqueço, é muito difícil. Agora, não fico a guardar. Não guardo bagagem que seja desconfortável.
Uma das coisas que eu achei curioso, das coisas que fui lendo tuas, é a tua, não sei se é um compromisso, se é uma coisa que tu tens em ti, tu és otimista.
Sim. Sim, senão...
Não, mas isto é extraordinário que é. Ou seja, há muitas pessoas que têm vidas que não têm este choque com outras realidades, são particularmente pessimistas e veem tudo mal, não é? Acho que até há muitos portugueses que adoram esta coisa meio melancólica, deixando as coisas vão correr mal. E há uma coisa, ver, por exemplo, estar no Iraque, ver um regime a cair, estar na Ucrânia e conservar otimismo é uma coisa que é um compromisso, é uma escolha. Ou é uma coisa que é pesar, está em ti, apesar do que vais vendo?
Está em mim. Não... Obviamente que há aqui uma coisa que é... Eu gosto muito do que faço. E tenho uma curiosidade descomunal. E adoro entender comportamentos diferentes. Dos meus, sejam sociais, religiosos, tudo isso. Portanto, isso fascina-me completamente. Conhecer o outro, conhecer o desconhecido, enfim, isso atrai-me imenso, sempre me atraiu e até hoje desafia-me imenso. E portanto, eu também, obviamente que quando tu te empenhas, tens um grande empenhamento no que tu fazes e tens essa curiosidade que é um motor, não é? Que te leva, acabas por encontrar pessoas incríveis e conhecer pessoas incríveis, não é? E portanto, pá, eu lembro-me na história das mulheres de Bagdá, eu encontrei uma atriz absolutamente inacreditável, uma atriz muçulmana que se recusava a usar véu e que foram-lhe atribuídos uma série de prémios em vários países e ela nunca pôde ir receber porque nunca aceitou ir de véu. Mas os prémios foram-lhe atribuídos a ela, portanto, ia ao realizador a receber. E ela dizia: não, eu tenho um corpo, eu sou uma mulher, eu sou assim. E portanto vou continuar assim. Isto é uma coisa extraordinária. Ou seja, quando nós pensamos fazer isto numa democracia é uma coisa, agora fazer isto numa ditadura. E ela fez isto numa ditadura. E era uma atriz muito conhecida. E depois. Enfim, há coisas com muita piada. Por exemplo, quando eu decidi fazer essa reportagem sobre as mulheres, porque havia mulheres com perfis muito diferentes e achava que era importante fazer esse trabalho, eu tinha um fixer, nós temos sempre o chamado fixer, que é
uma pessoa fundamental, não é?
Um turista, tradutor, produtor local, tudo, não é? E quando eu lhe disse que queria fazer uma reportagem, ele era xiita, protegeu-me imenso, sempre, sem dúvida. Quando eu lhe disse que queria fazer uma reportagem de 50 minutos sobre mulheres, ele ia tendo uma apoplexia. E quando eu lhe disse: olha, eu quero, os perfis que eu quero é, quero uma xiita, quero uma cristã, quero uma atriz. Ele ficou em pânico. Uma atriz. Eu arranjo-te o melhor ator que já fez Shakespeare nos palcos de Bagdá. Agora, uma atriz, uma mulher atriz. Eu digo, é isso. É exatamente isso que eu quero. E portanto, podemos fazer um compromisso. Nós continuamos amigos, mas se tu não quiseres participar neste trabalho, tudo bem, eu arranjo outra pessoa para participar. E ele, vou pensar. Obviamente que quis e que continuou e que fez tudo sempre muito mal disposto, sempre a discordar totalmente das minhas perguntas. Porque eu perguntava pelos namorados e pelo amor e pelo não sei quê.
E que elas diziam sobre o amor?
Há uma que tem para mim a frase mais inacreditável, que era uma rapariga de 23 anos muito bonita que trabalhava na biblioteca de faculdade de línguas em Bagdá, que foi a universidade dela, foi também destruída, e ela queria ser escritora em inglês. Portanto, era assim, muito determinada. E eu perguntei-lhe: então, e tu pensas namorar, casar? Ai, namorar não, porque é pecado. É pecado e é muito perigoso. Para além de ser pecado, é muito perigoso, porque depois as famílias matam os namorados. É chato, é muito chato. E eu disse: pronto, ok, então, e casar? Tu pensas em casar? Ela: sim, penso em casar. Então, e que pessoa é que tu idealizavas para ser teu companheiro e tal? E ela: para ser meu marido? Sim, para ser teu marido. Paixão. É assim. Aqui, neste, enfim, onde eu estou a viver, são todos ditadores. Portanto, eu gostava que fosse um ditador democrata, democrático. Disse, mas o que é um ditador democrático? Que ouvisse, tivesse a sua decisão, mas que ouvisse a minha opinião. 23 anos. Bagdá, 2003.
2003. O tempo vai passando e essas pessoas depois, as suas vidas continuam ou não, não é? Tu vais tendo... Eu gosto sempre quando isso acontece. Se calhar tu não gostas disso por reportagem, não sei, mas de vez em quando saber onde é que as pessoas estão.
Sim.
Eu acho isso muito útil para Sim. perceber. Porque nós estamos, ainda por cima, eu imagino que deves pensar muito sobre isto também, como o ritmo se alterou, não é? Na maneira como nós não só produzimos, tu assististe a tudo, não é? Ainda na Antena 1 nos anos 80.
Sim.
A hoje, Sim. na RTP, com o teu podcast já Sim. falaremos. Ou seja, a velocidade é tremenda. O 24 Our News Cycle, que em Portugal começou com a SIC Notícias. Esta sensação de que estas pessoas, as suas vidas continuam, de vez em quando pensas nisso, tipo, vou recuperar estas pessoas, vou recuperar estes elefantes que encontrei na Gorongosa. Sim. Como é que eles estão agora?
Assim, há pessoas com quem eu mantenho o contacto. Depois há outras que perdes, há outras que depois recuperas. É um bocado fluido, não é? Porque, por exemplo, quando as pessoas mudam de cidade, enfim, agora já é diferente, não é? Mas uma altura em que as pessoas mudavam de cidade, mudavam de número, não sei o quê.
Nunca mais os vi.
Muito difícil. Uhum. Mas há pessoas com quem eu mantenho contacto, e há pessoas que sigo, e há pessoas onde há redescobertas, que nos uhum. reencontramos, mesmo com os jornalistas. Eu tenho um amigo, é muito engraçado, um amigo britânico, que eu conheci em Angola em 92. Propriamente, que já teve em montes de sítios a trabalhar, já teve vários jornais e várias televisões britânicas, já teve na CNN Internacional, agora voltou para um jornal britânico, e que é o Sam, e eu vou encontrando de vez em quando, tipo, depois encontramos na Albânia, há 2 anos encontramos na Ucrânia, e isso acontece com várias pessoas, mesmo desta tribo, digamos uhum. assim, de jornalistas, que nos vamos encontrar. Às vezes estamos anos sem nos falarmos.
É sempre muito emocionante isso.
É incrível.
Não é?
É incrível.
Olhas para o teu lado no bunker, isto é uma pessoa que conheceste em Angola em 92.
Há uma pessoa também, um argentino do jornal de Buenos Aires, que eu conheci em Cabul. No Afeganistão, em 2001, quando, a seguir ao 11 de setembro, e 2 anos depois, 2003, estávamos em Bagdá, e ele também lá estava, e estavam outros jornalistas, e depois houve uma situação muito complicada, porque morreram 2 colegas nossos num acidente de carro, e isso é sempre uma coisa muito difícil. Portanto, em 2003, estávamos outra vez todos em Bagdá, e em 2004... morre o Arafat. Eu estou num táxi de Jerusalém para Ramallah, num checkpoint. Uhum. E, portanto, era o funeral do Arafat. Portanto, ele estava. Segurança, hiper. Portanto, controle super apertado e tudo. Eu estou num táxi, uma fila de carros, a andarem muito lentamente. Estou num táxi e ouço alguém me chamar do carro de trás. Alguém me chamar pelo meu nome. Cândida. Eu olho para trás, era o Gustavo. Eu sim, e ele: tens lugar para mim no teu táxi? Disse: tenho. Ok. Tira as suas malas do seu carro, despede-se do motorista, mete as malas no meu carro, entra e diz: eu não queria entrar em Ramallah, estava com medo de entrar em Ramallah, não sei quê. Como é que estás? Estás bem? Não sei quê. Nós não nos víamos há um ano.
Isso é incrível.
Há mais de um ano. E depois foi: onde é que tu tens sítios para ficar em Ramallah? Eu tenho, se estiveres aflita, darmos lá nos sítios onde nós estamos.
Pois, essa coisa dessas ligações e ciclos
são muito engraçados.
Há pouco dizias que estavas em Angola quando tudo acontece, agora estás nos Estados Unidos quando tudo está a acontecer. Antes de irmos aos Estados Unidos, temos que passar pela Ucrânia. Também te aconteceu um bocadinho uma coisa parecida, não é?
Sim, estava lá.
Como é que isto se explica? Tu de repente és atraída, tipo bumerangue para as coisas? És tu que sentes antes que as coisas eclodirem? Como é o faro jornalístico de 40 anos que te chama antes para os sítios?
Não sei, não,
eu
não...
Acontece frequentemente.
Acontece, mas eu não...
Estás onde a história está, não é?
Eu não faço, ou seja, não faço planos. Tipo, este ano tem que estar não sei onde para...
Sim, não estás com um globo,
com
a,
um
apontar,
globo
para, não é?
A apontar. Pronto. Tem acontecido algumas vezes. Embora depois também há uma coisa com piada, que às vezes eu chego a algum sítio e pergunta-me o que é que vai acontecer.
Ou oh, não, ela chegou.
Ou não. Oh, não, o que é que vai acontecer? Já me aconteceu em Moçambique, tipo, o que é que estás aqui a fazer? Vai acontecer alguma coisa? Disse, não, não vai acontecer nada, vai ser uma coisa muito calma e tal. Pronto. Mas é tem sido, por um lado, coincidências. Às vezes não são coincidências. Tem a ver com o próprio trabalho. Sei lá, em Angola teve a ver com o facto de eu
já
ter feito outro trabalho. Na Ucrânia teve a ver com... Eu estava a fazer uns trabalhos cá sobre pessoas ucranianas que tinham optado por vir. Enfim, havia todo aquele bruá sobre a possível invasão. E foi a direção da RTP que me perguntou se eu estava disponível para ir antes do início da invasão, exatamente com receio que depois fechasse o espaço aéreo e fosse mais difícil entrar e tudo isso. Nos Estados Unidos foi outra circunstância. Abri um concurso na RTP e eu concorri.
E ficaste.
E fiquei.
Na Ucrânia, o que é que viste e como é que foi?
A Ucrânia, eu percebo um bocadinho aquilo que o João Porfírio diz, porque eu acho que a Ucrânia é um sítio que nos marca de uma forma muito especial. Porque as pessoas com quem nós convivemos na Ucrânia são extraordinárias e recebem-nos de uma forma inesperada e fora do normal. Ou seja, nunca me tinha acontecido em sítio nenhum fazeres uma reportagem com pessoas cujo prédio acabou de ser bombardeado e as pessoas no fim darem-te um abraço a agradecer o facto de estares ali. Isto é muito especial e isto toca muito, não é? Ou seja, é impossível ficar indiferente às coisas que se vivem ali, às coisas que lá vivemos, não é? Sei lá... Este ano, 2024, eu estive em fevereiro, estive lá em Kiev e depois andei pelo Donbass, mas eu cheguei a Kiev e achava que estava a voltar a uma outra casa, em Kiev, que é um sentimento muito particular.
Sim.
Nós não temos isto com muita frequência em muitos sítios, não é? E é um sítio que é alvo de uma violência grande, onde há alarmes de ataque aéreo, onde as pessoas fogem para os bunkers, não é?
Claro, tu estiveste num bunker, teste.
Sim, sim. E portanto, existe esta. Isso tem a ver com o tipo de pessoas e com a maneira como as pessoas se relacionam connosco, não é? E de facto, nesse aspecto, e depois toda. Portanto, tudo o que está a acontecer, ou seja, uma invasão em que não há nada, a Ucrânia estava quieta e foi invadida pela Rússia, que é um país muito maior, com uma potência militar incomparavelmente maior. Ao mesmo tempo, portanto, há essa simpatia, essa empatia com o estrangeiro que vai lá para dizer o que é que está a acontecer. Isto por um lado, e essa alegria contagiante, esse abraço, não é? Há isso, e ao mesmo tempo há aquela força e aquela coragem de nós não vamos deixar de ser independentes. Portanto, e faremos o que for preciso, por isso.
Até ao fim.
Até ao fim. Até morrer. Portanto, estamos aqui, obviamente, com uma fadiga enorme atualmente e com um desgaste muito, muito grande, mas essa postura de não, nós, isto é a nossa terra e nós vamos fazer tudo por ela, custe o que custar. Vamos ver o que é que vai acontecer no próximo ano.
Por causa
do que está acontecendo.
Exatamente. Chegar aos Estados Unidos nesta altura, tu chegaste e coitada, nem tiveste um momento para respirar e ver a vista. Nem dava.
Difícil.
Difícil. Tu estás em Washington.
Sim.
Correspondente da RTP nos Estados Unidos da América. Uma coisa que eu acho curiosa no teu percurso é tu, embora tenhas feito estes percursos nestas zonas de conflito, tu também estiveste na direção da SIC Notícias, do Jornal Expresso. Coordenaste a grande reportagem. Esta coisa, tu precisas de ir um bocadinho ao gabinete para depois estares fora algum tempo, ou o gabinete já não seduz minimamente?
O gabinete, eu nunca fui para o gabinete por. Eu fui sempre convidada para ir para o gabinete.
Uhum.
E pronto, eu tenho essa curiosidade infinita que é como é que será um gabinete no Expresso? Interessa-me perceber isto. Apesar de. Uhum. Pronto, a situação da SIC Notícias foi. A situação estava muito complicada e pediram-me. E eu fui quase como. Arregaçar as mangas e vamos lá cuidar disto, que isto é um projeto que tem que ir para a frente e pronto.
Voltar à Gênesis, não é?
Exato. Portanto, mas o meu ADN não é um gabinete. Nunca foi.
Dizes há pouco que não queres estar numa sala fechada.
Exatamente.
Grilhoada a uma mesa, não é?
Não. Isso pode ser uma experiência temporária, que é preciso fazer isto, é preciso mudar esta estrutura, é preciso alterar aqui umas coisas, encontrar novos padrões para fazer as coisas, e eu gosto disso, gosto de contribuir para mudar as coisas e melhorar a maneira de fazer as coisas. Isso é uma coisa que me atrai.
Dar-se bem com o poder? Ter poder?
Não é uma coisa que me seduza brutalmente, porque senão a gente sabe que quando se chega ao poder pode-se fazer dois caminhos: é continuar ou não.
Uhum.
Eu não continuei, portanto não é uma coisa que me seduza. E, e quando se tem um cargo percebe-se quais são, como é que se faz para continuar ou não.
Uhum.
Isso depois aí cada um é como é. E pronto, e respeito muitas pessoas que continuam as suas carreiras hierárquicas e que acham que isso é muito válido, porque é necessário também.
Sim, é necessário.
E é necessário e é difícil.
Alguém tem que estar no gabinete, não é?
E é necessário e é difícil. É muito. São situações.
Sim.
Gerir recursos humanos é das situações mais difíceis que existe. Para além do resto, de gerir o resto. Mas para mim é interessante como.
Exercício.
Como uma coisa. Muito específica. É preciso fazer isto nesta empresa.
Uhum.
Vamos lá fazer isto. Está feito? Até logo.
Quando é que achas que uma reportagem está boa?
Nunca.
Nunca?
Ou seja, eu olho sempre para as reportagens que fiz e portanto, quando eu as termino, já estão boas, já estão ótimas, já estão excellent. Pronto, porque. Tenho ali tudo, pus ali tudo aquilo que eu tenho, não é? Portanto, acho sempre que estão ótimas. Um mês depois já é que a coisa começa a. O juízo, a análise já começa a alterar-se. Mas isso é normal, não é? Tem a ver com o tempo e tem a ver com as coisas que tu vais. O que te vai entrando, não é?
Editar é fácil para ti? Ou é uma dor de cabeça? Editar no sentido de mesmo este
recortar,
som?
Sim.
Recortar isto? Cozer?
Eu gosto de editar. Seduz-me o ritmo da narrativa.
Da história que estás a contar, não é?
Exatamente. Gosto de perceber o ritmo, gosto de perceber como é que flui, como é que isto vai despertar o interesse das pessoas e daqui a 30 segundos elas vão estar interessadas numa coisa completamente diferente, que é isto. Isso eu acho piada a fazer. Crochê.
Esse crochê há pouco, quando falavas de estar na Ucrânia, falaste também do Xorana Guzmão, entrevistas que fizeste a figuras que marcam a vida das pessoas há décadas. Neste caso, entrevistaste Zelensky.
Exato, sim.
Pergunto-te quando tens uma figura dessas à tua frente. Diferente de fazer uma entrevista assim, informal, mais descontraída. Tu sabes exatamente o que vais fazer ou é uma coisa que te surge também no momento? Ou seja, tens uma oportunidade única?
Sim.
Não sei como é que é entrevistar Vladimir Zelensky.
Panic.
Como é que ele é e como é que é entrevistar alguém que tem uma situação impossível?
Sim.
Tu entrevistaste muitas pessoas que estão numa situação impossível, mas eu não imagino o que será.
Para já tens que preparar a entrevista, não é bem? E perceber as camadas, o que é o essencial, o que é que tu tens que tirar dele uma resposta sobre este assunto. Há coisas que são absolutamente vitais, essenciais e prioridades absolutas. Portanto, começas por aí. Depois deixas algo ao fluir da conversa, mas são conversas. Uma entrevista dessas é uma coisa muito preparada.
Claro.
Muito preparada ao detalhe e com várias hipóteses também, consoante as respostas, não é? Vários caminhos que se podem seguir, consoante as respostas. Ele, uma pessoa, portanto, isto foi em agosto de 2023, do ano passado, uma pessoa muito, eu na altura, desgastado. Muito desgastado, nota-se uma diferença enorme. Eu tive várias vezes com ele em conferências de imprensa, em vários momentos, durante o 22 e depois o 23. Uma pessoa muito, muito simples. Ou seja, ele foi para a entrevista sem nada, que é normal, não é? Com humor. Eu fiz-lhe uma pergunta curiosa para ver a reação dele, e ele reagiu muito bem, porque na véspera, uns dias antes, o presidente Marcelo, que tinha lá estado em visita, tinha feito um pequeno discurso em ucraniano numa cerimónia pública. E eu perguntei ao presidente Zelensky: percebeu alguma coisa do que disse o presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Ele teve essa reação e disse: não. Mas foi muito bom, nós ficámos muito sensibilizados por ele tentar.
Mas em Portugal achar ótimo.
Ele disse: não percebi nada.
Não percebi nada.
Mas, enfim, tocou-nos muito a sua tentativa.
A história
dele é
extraordinária, não é? Ele era humorista, não é? Era uma figura.
Era o Ricardo Aruz.
Era o Ricardo Aruz Pereira da Ucrânia. Sim. E acabou, neste momento, figura maior desta resistência.
Absolutamente.
Também imagino que ele seja uma grande surpresa. Quando entrevistas estas figuras, houve alguma que tenha... Eu sei que é uma pergunta impossível, porque foram muitas décadas, mas houve alguma surpresa extraordinária de uma figura destas que...
É sempre difícil... Enfim, não é aí que eu tenho as grandes surpresas. Nunca foi com essas figuras.
É no terreno, com as pessoas.
É. Eu sou muito mais do terreno do que propriamente destas figuras, não é? Estas figuras, ocasionalmente, sim. Mas eu não faço. Meu trabalho não é vocacionado para isso, para fazer entrevistas a grandes figuras.
Sim,
nunca,
sim.
Nunca foi a minha praia, digamos assim. E de facto, porque, enfim, são as pessoas no seu dia a dia que sofrem o impacto das decisões, não é? E é preciso, eu acho que é sempre preciso estar do lado dessas pessoas. Porque essas pessoas estão sempre rente ao chão, não é? E muitas vezes não têm mais nada para além do chão. E isso é fundamental, não nos esquecermos dessa circunstância, não é? Porque mesmo, eu acho que quando nós mantemos essa atenção em relação a essas pessoas com testemunhos importantes, às vezes pode-se fazer pequenas mudanças. Pequenas mudanças, não é? E eu acho que é isso que importa. Ou seja, até hoje, enfim, com toda a loucura que está a existir nesta altura no mundo, com nós a vermos a Ucrânia numa situação terrível, mas a atenção que existe na Ucrânia, na Europa, em relação à Ucrânia, que ainda existe, que é muito menor do que já foi, claro, e mesmo aquilo que os europeus podem vir a ser confrontados com, tipo um gasto superior na defesa, portanto menor noutras áreas, eu acho que o facto de as pessoas conhecerem melhor ou terem ouvido testemunhos muito claros do que se passa no terreno é fundamental para eventualmente, porque as pessoas são todas muito... São todas muito focadas em si próprias, mas eventualmente.
São, nunca tinha reparado.
Não? Mas muito distraído. Eventualmente pode ajudar uma mudança de atitude, mas não sei.
A minha pergunta seguinte tem a ver com a importância do jornalismo, que é um bocadinho uma pergunta batida, mas eu acho importante fazer, porque eu acho que nunca como agora. Sim. O que é que achas sobre isso?
Eu acho que nós estamos numa fase muito, muito complicada para o jornalismo, porque nós estamos numa. Estamos no meio da ponte entre o jornalismo clássico que se tem feito e uma outra coisa que eu não chamaria jornalismo, mas sim comunicação, e que é cada vez mais avassaladora e que pode de facto comer uma parte significativa do jornalismo. E os Estados Unidos são o retrato disso. Ou seja, claramente, durante a campanha eleitoral que existiu, os órgãos tradicionais de jornalismo, sei lá, New York Times, Washington Post, enfim, as televisões, tudo isso, alinharam quase todas pela candidata democrata, sendo que enfim, a situação do jornalismo é diferente nos Estados Unidos.
Tem acontecido parecido com a Hillary Clinton. Exatamente.
Quase ignorando o que estava a passar do outro lado. E o que estava a passar do outro lado é, portanto, mais ou pelo menos metade do país não queria saber do que estes órgãos estavam a dizer. Têm os seus meios de comunicação, têm os seus podcasts com milhões de ouvintes, têm os seus programas no YouTube, têm
as suas redes sociais. É a Truth Social, não é?
Exatamente.
Trump.
Têm os seus blogs essa é a verdade deles. Portanto, esta verdade, que para nós ainda é a maior aproximação à verdade dos factos, há uma parte significativa da população que deixou de olhar para ela. Portanto, nós estamos aqui numa situação complicada, sobretudo porque, por exemplo, nos assentos de jornalistas na Casa Branca, que são preenchidos normalmente por órgãos de comunicação social tradicionais, está a levantar-se a hipótese de ser retirada uma parte para dar lugar aos podcasters.
Portanto, os Joe Rogans da vida, que estariam lá sentados também a fazer perguntas, equiparados à CNN.
Exatamente.
Porque o seu following justificaria, não é? Nessa lógica.
3 milhões? Por que não? E portanto, esta situação de para onde é que estamos a ir e como é que vai ser é muito preocupante, eu acho. Para além do impacto da inteligência artificial em tudo isto, não é?
Claro.
Na comunicação toda e na maneira como tu deturpas um vídeo. Não é? Pois uma pessoa a dizer uma coisa que nunca disse.
É?
Exatamente, os deepfakes. E portanto, acho que estamos numa fase que eu não sei para onde é que vai, para onde vai. Pode ser, às vezes também nós estamos à beira de um abismo e depois não há abismo.
Sim, tipo o bug do milénio.
Exatamente. Não há abismo nenhum, grande. Ainda bem. Eu espero que seja essa a situação, que não haja abismo. Mas é um bocadinho aterrador perceber como é que as coisas se dividem e também é um bocadinho aterrador ver como é que os órgãos de comunicação social tradicionais, a maneira como também olharam para a campanha do Trump. Acho que é preciso pensar nisso. É preciso repensar nisso tudo.
Tu dizias que pode não haver abismo, mas há uma enorme vertigem quando se chega aos Estados Unidos nesta altura. Tu chegas em julho e, como eu dizia há pouco, tiveste logo imensas coisas para fazer.
Sim.
O que é que para ti é mais importante de salientar? Ou seja, na tua chegada, tu deparas-te com um país que lá está, que tem duas vozes que não falam entre si, não é?
Não.
Um bocadinho aquilo que aconteceu no Brasil também.
Absolutamente.
Mas neste caso, massiva, não é? Estamos a falar de 70 milhões de pessoas que não falam com 70 milhões de pessoas.
Exato.
Todos votam.
Exato.
O que é que mais te surpreendeu quando chegaste e como é que têm sido estes teus 4 meses, 5 meses?
6 meses.
Seis
intensos.
Meses. Houve uma eleição, não é? Parecendo
muito
que não.
Intensos. Parecendo que não. Houve uma eleição, houve duas tentativas de assassinato ao atual presidente eleito. Houve um presidente candidato que desistiu e houve uma candidata que teve 100 dias para se preparar para uma eleição, que era uma desconhecida. E pronto, houve as convenções dos partidos, que foi muitíssimo interessante de perceber como é que de facto
o lado show daquilo é uma coisa extraordinária.
A produção. São de facto shows de produção extraordinários, onde são investidos milhões e milhões e milhões para estar ali durante uma semana a falar, a conviver, a levantar ideias, a estabelecer ideias, prioridades e tudo isso. Foi, para mim, eu acho que o que foi mais extraordinário, que eu tirei mais disto e que foi mais foi de facto conhecer essas duas partes do país, de costas, voltadas, andar em algumas zonas da Geórgia, de Norte, de Carolina do Norte, profundamente republicanas, ver os extremos, a polarização total, assistir a comícios de um lado e do outro e ver como é que as pessoas reagiam, e Se do lado republicano, populista Trump, porque depois é um outro republicano que está a ficar fora da equação, não é? Um que resta de um partido republicano tradicional, que nesta altura é minoritário, mas ainda existe, ainda tem força no Senado. Mas toda essa a mancha trumpista, populista dos Estados Unidos, perceber como é que funciona foi muito interessante e um bocadinho aterrador.
Porque o teu otimismo foi posto à prova.
O meu otimismo foi posto à prova mesmo. Um bocadinho aterradora, porque confrontados com qualquer contrariedade, a resposta é: a culpa é dos mídia.
Pois.
Só isto. Mas o candidato Donald Trump, em 2020, tentou que os resultados fossem alterados na Geórgia. Estamos aqui na Geórgia, em Atlanta, capital da Geórgia. Teme que o candidato republicano possa voltar a ter uma atitude deste género. Ele não fez nada disso, porque ele ganhou na Geórgia e a culpa é dos mídias. Portanto, isto é o
discurso.
Isto é o que me dá receios em relação àquele abismo que falávamos há pouco entre os mídias tradicionais e estas zonas litúrgicas. Não são zonas de debate político, são zonas de liturgias, não é? De culto. Então depois, enfim, a Convenção Republicana foi após o atentado de Butler, onde uma bala cruzou
as pessoas com aquelas coisas coladas, uma espécie de pensos higiênicos colados na orelha.
As pessoas choravam de emoção ao ver Donald Trump, que não é um ser propriamente religioso ou de fé, mas que disse que foi Deus que o salvou. Mas as pessoas choraram. Ou seja, há uma entrega também um bocadinho patética.
Jair Bolsonaro também tinha tido uma pequena facada.
Isso é um bocadinho patético, ver meio país a votar em duas coisas: no preço da comida e na expulsão dos imigrantes. Isto.
E o voto latino em massa, quase
nestas duas
coisas, nestas que é uma coisa extraordinária.
É uma situação incrível. Do lado democrata, achei muito mais aberto. Achei que a candidatura teve falta de foco. Ou seja, achei falta de foco. Enfim, quem sou eu para dizer isto, mas pronto, é o que eu acho. Eu acho que uma campanha nos Estados Unidos em 2024, com um candidato como aquele que tem estas duas mensagens ditas ad nauseam, não é? Portanto, até ao infinito, sempre, ele repetiu isto todos os dias, milhares de vezes, os alimentos e o preço dos alimentos, portanto, baixar o preço dos alimentos, a questão económica e expulsar os imigrantes. Os direitos reprodutivos das mulheres contra isto não ganham. Não ganho, não dá. É uma minoria. Porque houve muitas mulheres que votaram Trump.
Muitas, muitas, muitas.
E nós sabemos como é que é a questão do aborto nos Estados Unidos.
Sim.
É uma questão que não está acessível a uma parte significativa das mulheres como opção sequer. Não é? Portanto, é um problema muito sério, sem dúvida, jogar uma campanha eleitoral nesta mensagem e neste propósito, naquele país, nestas circunstâncias, é pouco. Eu acho que foi pouco. Porque depois Kamala Harris nunca avançou, por exemplo, com as suas propostas económicas. Ela traçou-as um dia e martelou-as, mas de uma forma pequenina, eu achei. Nunca foi uma coisa muito. Nunca aprofundou muito. Obviamente que ela fez uma coisa inacreditável, que foi em 100 dias de uma pessoa que era quase desconhecida.
Conseguiu milhões e milhões e milhões de doações, a máximas de sempre.
Absolutamente.
Não é?
E conseguiu, mesmo assim, uma votação bastante, bastante importante. E houve alturas em que se pensou, de facto, que ela iria conseguir ganhar. Agora, eu acho que isto também tem a ver com é um bocado irracional. Ou seja, eu acho que o voto no Trump é muito irracional. Porque como é que é possível que um imigrante vote numa coisa destas? Porque esta lógica de eu já cá estou, os outros não estão legais, temos pena.
Sim, eu fiz o que tinha a fazer.
Exatamente. Isto é um bocadinho difícil, porque a maioria deles chegaram ilegais e depois eles se legalizaram, não é? Mas isso vai para o lixo, não vai para a caixote de lixo. Tem a ver um bocadinho com esta questão de não há lugar para os losers nos Estados Unidos.
Sim.
Não é um país para losers.
Não é um país para losers.
É um país para pessoas com dinheiro e para competição.
E pronto, e agora houve agora aquele assassinato em Nova Iorque daquele CEO, que é uma história extraordinária.
Exatamente.
Não é? Um rapaz que Ivy League que assassinam, ou melhor, não sabemos ainda, mas foi neste momento está detido. Que supostamente porque tinha vivido situações absurdas do ponto de vista da saúde, não é? Os avós tinham morrido com contas extraordinárias para pagar. Ou seja, um país, nós não sabemos o que isto é ainda, não. Esperemos que não cheguemos lá. O facto da saúde ser um fator, quer dizer, uma pessoa tem um bebê e paga 500 mil euros.
É dramático.
Esteve internada, não é?
É dramático. A fragilidade das pessoas perante a saúde, ou seja, estamos a falar da maior potência do mundo, não é? E a fragilidade das pessoas perante um problema de saúde, ou seja, uma pessoa pode trabalhar a vida toda e consegue dinheiro para construir uma casa e tem uma casa e de repente tem uma doença muito difícil, uhum. E vai para a miséria. Vende a casa para pagar, se ficar vivo,
sim.
E vai para a miséria. Isto é uma questão de direitos humanos. E isto é uma questão muito incomodativa. Ou seja, todas as pessoas, o primeiro conselho que me deram foi: não fiques doente. Vais para os Estados Unidos, não fiques doente.
Ou ainda fiquei doente quando fores a Portugal.
Exatamente.
E depois
trata
volta
dessas coisas. Mas sendo que depois, por exemplo, a alimentação que está acessível às pessoas de menos posses, a qualidade é bastante má.
Uhum.
É muito. Os fritos e os molhos. E
claro.
Ou seja, a alimentação que está acessível tem má qualidade e se queres saúde, tens que pagar bem.
Claro.
Portanto, isto é uma contradição porque para mim me faz alguma confusão.
Como foi o dia seguinte à eleição?
O dia seguinte à eleição. Bom, eu estou em Washington, que é 95% democrata, não é? Portanto, as caras, meu Deus, eram.
Sim.
Caras
um silêncio.
De enterro total, as pessoas com uma depressão terrível. Ao mesmo tempo, havia um alívio. Eu própria me senti aliviada. Porquê? Havia um medo. Havia, o dia 5 de novembro, o dia das eleições, tinha uma eletricidade no ar impressionante. Uma tensão incrível. Havia um imenso medo que, caso a Kamala Harris ganhasse, houvesse focos de violência em vários pontos do país. Em Washington ergueram-se barricadas à volta da Casa Branca, à volta do Capitólio, zonas comerciais que puseram placas de madeira nas suas montras, por caso de haver desacatos.
Mutins, não é?
Havia um grande receio, e isso eu encontrei em todos os sítios onde fui. Fora de Washington, Pensilvânia, Nova York, Geórgia, Carolina do Norte, por todo lado, a questão da violência pós-eleitoral era uma questão que toda a gente tinha medo disso, portanto, e toda a gente sabia que se a Kamala vencesse, isso era um dado adquirido, porque isso eu comprovei também nos contactos, nas reportagens que fiz, que as pessoas estavam a preparar-se para isso. Via intimidações.
Quase uma guerra civil, não é?
O FBI, as próprias organizações de segurança estavam de alerta vermelho para o caso de acontecer qualquer coisa em todo o país. Portanto, isso era um dado adquirido de que podia irromper a violência e não se sabia o que é que poderia dar. Portanto, algum alívio, mas é um alívio muito sombrio, não é? Algum alívio no imediato, no dia, não é? No dia, hoje não vai haver.
Pelo menos já sabemos o que é.
Não há confrontos.
Sim.
A questão era, o alívio era
este. Não há confrontos, sim.
Não há motins, não há motins. Não vai haver motins, pronto.
Que loucura.
Isto é incrível, estamos nos Estados Unidos. Não vai haver motins, hoje aqui em Washington não vai haver motins, pronto. A segunda questão foi, esperemos que não seja tão mau quanto parece. Mas é muito por aí.
20 de janeiro é o dia em
é o dia
que toma posse.
Exato.
O primeiro presidente dos Estados Unidos da América, corrijo-me se eu estiver errado, que foi condenado.
Exatamente.
Extraordinário que possa concorrer tendo condenações, mas.
E que se livre delas todas.
Que se livre delas todas. Aliás, já se fala que ele vai perdoar quem entrou à força no Capitólio.
6 de janeiro de 2021. Sim, 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 sim.
O que é que isto significa para a sociedade americana? É a ideia da impunidade? Achas que é uma coisa que sempre se soube que o dinheiro compraria, sim, tudo, não só nesta sociedade, como, sim, na maior parte das sociedades, ou em todas talvez, mas esta ideia de que há coisas que são defesas da democracia, parece de repente esboroar-se, não é? Parece ser feito de areia, à distância. Portanto, eu não imagino como é estar lá. A investidura dele, a tomada de posse dele, é esta ideia, é só queremos que isto não seja assim tão mau? As pessoas têm alguma expectativa?
Eu acho que isto vai ser o grande teste de stress às instituições americanas em relação à salvaguarda da democracia e da Constituição, não é? Uhum. Acho que isso vai ser questão fundamental. É até que ponto, de acordo com o que ele foi dizendo ao longo da campanha, a justiça pode de facto tornar-se uma coisa apenas de cariz político, e isso é muito complicado.
E fulanizada, não é?
Fulanizada, sim. Uhum. Pode ser que não, pode ser que haja resistência, sobretudo por parte do Senado, que é maioritariamente republicano, embora só mais três senadores republicanos do que democratas, mas temos visto nesta fase de transição por parte dos senadores republicanos contenção em relação a algumas propostas que Trump tem para alguns lugares dentro da administração americana. Vamos ver o que é que vai acontecer de facto. O que é que vai acontecer? Mas vai ser de facto o grande teste àquela pátria da democracia e dos valores, não é? E do Estado de Direito. Eu acho que vai ser o grande teste ao Estado de Direito. Que Estado é que vai ser os Estados Unidos? Qual vai ser o valor da lei? Qual vai ser o valor da liberdade, até onde é que ela vai, até onde é que ela irá? Que atropelos, que ferramentas é que as instituições americanas vão conseguir usar para manter a democracia norte-americana dentro daquilo que é um modelo que nós conhecemos? Eu acho que isso vai ser um teste muito grande, sendo que daquilo que nós vemos. Isto depois tem muitas ironias desde, enfim, tudo. Se nós falarmos na questão da Ucrânia e da Rússia, imaginemos que Trump consegue
acabar a guerra amanhã, não é? Que
exatamente.
Dizia. Num dia.
Imaginemos que ele consegue.
O que é que se diz, não é?
Exato. É horrível. É. E é ótimo. É muito difícil. São situações muito, muito complicadas.
Qual é o maior desafio para ti quando relatas? Porque a objetividade tem que ser fundamental. É aquela velha pergunta de como é que o jornalista se mantém imparcial. Por exemplo, nos Estados Unidos, os jornalistas são particularmente vocal, como eles dizem.
Sim, são
muito opinativos.
Sim.
Que não é nada a nossa tradição.
Não
é de toda a tua, não é?
Sim.
Mas depois, de repente, acontecem coisas destas,
sim,
não é?
Eu acho que
para mim estão os teus limites.
A objetividade não existe. Para mim não existe objetividade. Não. Existe honestidade na aproximação aos factos. E para mim o que é fundamental, por exemplo, numa questão tão concreta como esta, que é uma questão altamente delicada, eu tenho que dar às pessoas o que está de um lado da balança e o que está do outro. E deixar às pessoas depois os juízos para as pessoas fazerem. Agora, tenho que lhes municiar, uhum, de elementos para elaborarem a sua análise e o seu julgamento, não é? Pronto. Agora, é uma questão, ou seja, eu tenho que explicar porque é que isto é ótimo e é terrível, não é?
Uhum.
Porque isto é incompatível ser ótimo e ser terrível, ou não? Se calhar não.
Somos todos muitas coisas, não é?
Exatamente.
Podemos ouvir o teu podcast para saber. Chama-se Washington DC. Conversas com figuras luso-descendentes ou portugueses que,
sim,
moram nos Estados Unidos da América.
Sim.
Também há uma rubrica que tens, chama-se Família Americana, já não existe. É pontual.
Existiu e voltará, espero que volte.
A ideia é o quê? Fazeres um retrato destas pessoas que têm sangue lusitano
na família americana? Não.
Na família americana, não.
Não, família americana é a diversidade americana. Uma família judia, uma família do Harlem, uma família portuguesa que que, de uma cantora de jazz que por acaso também vive em Nova York, uma família indiana em Chicago, enfim, de raízes indianas.
E no podcast?
O podcast é muito encontrar pessoas que eu acho que têm muito valor, pessoas portuguesas ou lusodescendentes, em várias áreas nos Estados Unidos, e dá, por um lado, dar a conhecer essas pessoas, por outro lado, saber como é que eles olham para os Estados Unidos, para o país onde eles estão a viver nesta altura, nesta fase. É isso que me move.
Estando lá, obviamente sempre ligado ao que se passa em Portugal, o jornalismo está a atravessar uma boa fase. Cândida Pinto.
Aonde? Aqui em Portugal?
Sim, aqui em Portugal.
Já teve melhor, sinceramente, já teve melhor. Mas enfim, isto se calhar parece um bocado retrógrado. Porque eu sou um otimista, projetos, e, acho que, e acho que as coisas estão sempre a melhorar, e há transformações, e são os tempos também. Ou seja, eu tive a felicidade enorme de trabalhar muito na década de 90, que foi gloriosa para o jornalismo em Portugal, por tudo aquilo que aconteceu, pelas oportunidades que tivemos. Portanto, eu sou uma privilegiada nesse aspecto. Agora, isso não é estático. As coisas evoluem e hoje estamos nesta situação. Eu espero que haja força para manter o jornalismo em Portugal, porque eu continuo a acreditar no jornalismo e na importância que o jornalismo tem, que é vital numa democracia, é claramente vital. E portanto, eu espero que haja força para manter bons projetos, para, enfim, ajudarem a uma boa respiração da democracia portuguesa.
Última pergunta. O que é que tens debaixo da língua? É a pergunta tipo deste programa. Ai, valha-me Nossa Senhora.
Preparei para isto.
Estás a ver? Tu já devia ter dito.
O que é que eu tenho?
Aos 60 anos, com tanta vida vivida e com tantos cenários diferentes, de gabinete, sem gabinete, na rua, há coisas que ficam por dizer, porque eu imagino que...
Eu já sei o que é que tenho debaixo da língua.
O que é que tens debaixo da língua?
Segredos.
Segredos. Deves ter imenso, agora penso nisso. É preciso ser um bom a guardar segredos quando seres jornalista.
É preciso saber guardar segredos. É.
E vais morrer com esses segredos ou depois vais fazer um livro enquanto as todos?
Não sei, nunca pensei nisso. Mas acho que é isso, não é?
Segredos.
É.
Mas é bom ter segredos, não é?
É bom.
Acho que esta era é uma era onde parece que é errado ter segredos. Eu acho que não. Acho que devemos ter a nossa
caixinha de segredos, de cumplicidades com algumas pessoas, de coisas que não são para divulgar.
Imagine-se, radical isso, não divulgar alguma coisa em 2024.
Exatamente, porque não?
Cândida Pinto, muito
isso
obrigado.
Isso é uma opção.
Eu também acho sim, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado eu.
Debaixo da Língua.
Washington DC é o podcast de Cândida Pinto na Antena 1. Este podcast, Debaixo da Língua, volta para a semana. Já sabe, é sempre à quinta-feira. E também não se esqueça de soltar o que tem debaixo da sua. Adeus.
Debaixo da língua.